protagonista da minha vida e da minha história. Vamos dizer que eu posso escrever e reescrever a minha história quantas vezes forem necessárias. E nela eu posso conter tudo aquilo que eu desejar. A solução para tudo. Até mesmo quando você acha que está tudo perdido.
Essa voz vem da Ilha das Araras, município de Curralinho, que faz parte do arquipélago do Marajó, no Pará. É da Ivone Neves, de 25 anos. Pedagoga por formação, a jovem marajoara descobriu que nela também está nascendo uma empreendedora. Quer saber mais sobre essa história e das oportunidades para despertar o empreendedor que há em você? Então fica aí que está começando mais um episódio do Todos Um, o podcast do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Hoje comigo, Ana Gabriela Salles. Bom, antes de começar, eu convido você para viajar rapidinho comigo e com a Ivone para a Ilha do Marajó. Estamos falando da maior ilha cercada por rio e mar do mundo. Localizada no norte do estado do Pará, a região é formada por 16 municípios e banhada pelo Oceano Atlântico e pelos rios Amazonas, Pará e pela Baía do Marajó. A fauna, a cultura local e as paisagens naturais são de encher os olhos. São mais de 500 mil habitantes e grande parte da população é ribeirinha. Vive da pesca e do artesanato.
Afinal de contas, é uma ilha maravilhosa, viu?
Sem dúvida, Ivone. Mas como diz o ditado, nem tudo são flores. E a gente sabe que sua vida passou por uma reviravolta nos últimos 2 anos, né? Você perdeu o emprego de professora e se viu numa situação difícil. Conta pra gente.
Fiquei completamente arrasada mesmo. E eu me senti perdida, porque com o bebê pequeno, né? E sem trabalho, meu marido sem trabalho também. E onde a gente mora, tem poucos meios de sobreviver, a não ser da pesca do camarão, ou aquelas pessoas que são formadas. E quando eu me vi sem o meu cargo, eu fiquei muito triste mesmo.
Gente, é aí que entra uma iniciativa que chegou lá na Ilha do Marajó e também para mais de 32 mil outros jovens de 18 a 29 anos em outras regiões do país. É o programa Horizontes, da Secretaria Nacional da Juventude, que capacita os jovens para a criação do próprio negócio. E pelo visto, chegou aí em boa hora, né, Ivone?
Para mim, o curso ele veio trazer um novo sentido para a minha vida. Veio renovar a minha vida completamente. Eu falei, é isso. Eu tenho que aproveitar a oportunidade.
E o que mais te chamou a atenção no curso?
Eu devo citar aqui uma das disciplinas importantíssimas que está dentro desse curso, que é a educação financeira. Gente, eu devo afirmar para vocês que eu não sabia administrar minhas coisas, muito menos minhas finanças, né? Enfim, eu aprendi diversas coisas que eu garanto que vem enriquecer a minha grade curricular.
Você já até começou a vender em casa goma de tapioca, castanha do Pará e outros alimentos. É a capacitação do programa Horizontes dando os primeiros frutos, Ivone?
Hoje, depois das soluções que o curso me trouxe, depois da luz que ele veio clarear a minha vida, eu consegui abrir um pequeno empreendimento, coisa pouca, mas que significa muito para mim, para minha família, e que está trazendo uma renda financeira, né, uma renda extra, que pode suprir algumas das nossas necessidades. Então, eu me sinto uma pessoa útil. Eu só tenho a agradecer imensamente por essa oportunidade que eles nos deram, estão nos dando, entendeu? De termos voz, de falar.
Que bacana! E nada melhor que a gente chamar, então, para essa conversa a Emily Coelho, secretária nacional da Juventude, a secretaria que implementou o programa Horizontes e outras ações de cidadania para os jovens do país. Esse é justamente o papel do programa, secretária, mostrar novos horizontes para os jovens?
Ele tem esse olhar para os jovens que estão em situação de vulnerabilidade econômica, especialmente, né, os principais públicos-alvos. Foram alguns recortes que a gente fez dentro desse público da juventude vulnerável. Então, a forma como a gente vem executando o pilar de inclusão produtiva do programa Horizontes é através de editais que nós publicamos desde 2020, né? 2020 e 2021.
E o que foi feito até agora?
Nós tivemos 5 editais com públicos específicos em 2020 para jovens do Marajó, jovens negros, jovens transexuais e travestis, jovens com deficiência e jovens mulheres. Esses editais são todos voltados para a inclusão produtiva, seja através do empreendedorismo ou através do mercado formal. Especificamente dos jovens com deficiência, é para a inclusão produtiva de jovens com deficiência no mercado formal, né, com carteira assinada ali dentro das empresas.
No ano passado também saíram novos editais?
Já no ano de 2021, a SNJ publicou mais 4 editais voltados para jovens indígenas, jovens de povos e comunidades tradicionais, jovens egressos do sistema socioeducativo e jovens em acolhimento e egressos de acolhimento, que são os antigos orfanatos. Então, esses foram os novos editais que nós lançamos através do programa Horizontes e, obviamente, temos a intenção de continuar, né, lançando editais, continuar expandindo esse pilar de inclusão produtiva.
Esse ano começou a ser implementado o novo ensino médio, com foco no acesso dos estudantes a conhecimentos técnicos que podem abrir portas no mercado de trabalho. O programa Horizontes também se insere nesse contexto de proporcionar ao jovem meios para conquistar sustento e independência financeira?
O programa Horizontes, ele se insere completamente nesse contexto de tentar proporcionar ao jovem meios para conseguir o sustento e independência financeira. E não só a independência financeira, como também a independência geográfica, que é um grande sonho dos jovens hoje em dia. Né? O jovem não quer simplesmente ter independência financeira, mas ele quer poder trabalhar de qualquer lugar. E é por isso que a gente aposta tanto no empreendedorismo, mas também a gente não esquece de falar sobre a tecnologia, nesse pilar tecnológico, na indústria 4.0, nas novas profissões que estão surgindo.
Por falar em tecnologia, o Espaço 4.0 é outra iniciativa da Secretaria Nacional da Juventude. Quantos já foram implementados no país e para que servem, secretária?
Atualmente, nós temos 48 unidades do Espaço 4.0 pelo país, né, com instrumentos firmados e formalizados. E o Espaço 4.0 é um espaço inspirado no Espaço Maker. Então, ele é feito para que a juventude vulnerável, né, aquele jovem do Cade Único, jovem que, né, não tem muitos recursos financeiros e está em vulnerabilidade social, possa estar inserido nessa indústria 4.0 que tem crescido cada vez mais.
Agora vamos falar do ID Jovem, que já tem quase 3 milhões de carteirinhas emitidas. Que benefícios o documento oferece aos jovens e como solicitar essa identidade?
Você que está me ouvindo agora, pegue seu celular, já vai na loja de aplicativos aí, procura o aplicativo ID Jovem 2.0, já baixa e começa a mexer, vê tudo que tem a ser oferecido por esse aplicativo. São direitos que estão previstos lá no Estatuto da Juventude, o direito à mobilidade em território nacional, direito a esporte, cultura e lazer. E os principais benefícios que são oferecidos e ofertados aos jovens são o que eles mais gostam, né? Eu posso citar, são as passagens interestaduais gratuitas. Além disso, dá direito a meia entrada em cinema, meia entrada em show, meia entrada em eventos esportivos, meia entrada em eventos artístico-culturais, dá isenção na inscrição do Enem. Nosso objetivo é que os 12 milhões de jovens que estão no Cade Único tenham sua ID e usem sua ID.
Bom, a gente está no ano eleitoral e mais do que nunca os jovens precisam saber o papel deles na política e nas decisões do país. Que articulações têm sido feitas nesse contexto, secretária?
A política impacta tudo. Eu costumo até dizer que a política é como a gravidade, né? Apesar de você não ver a gravidade, você está sendo afetado pela gravidade todo o tempo. Então, a Secretaria Nacional da Juventude tem atuado para levar conhecimento sobre a política para os jovens, sobre a participação do jovem na política, sobre o controle social que o jovem deve e pode exercer, trazendo a responsabilidade também para esse jovem, principalmente aqueles que já votaram e aqueles que não votaram ainda. E, além disso, a Secretaria Nacional da Juventude está começando um movimento chamado Mais Jovens na Política, né, que é justamente para que a gente tenha representantes jovens, não só aqui no Congresso Nacional, em Brasília, mas também nos legislativos municipais, nos legislativos estaduais, para que a gente tenha esse público trabalhando mesmo ali, fazendo leis, votando leis, né, pensando em problemáticas que são enfrentadas pela juventude numa posição de legisladores, né, ou nos executivos também, que é importante.
É, a gente começou falando de novos horizontes para o jovem e acabou falando da responsabilidade de cada um com o presente e o futuro do país.
Nós precisamos mostrar para o jovem a força que ele tem, e a juventude é o maior capital que nós temos no país, né? O capital social é quem vai ser a grande mola propulsora que vai impulsionar o país para frente, e são os jovens. Hoje nós temos quase 50 milhões de jovens no país, por isso que a gente tem esse olhar tão sensível para a juventude.
Eu agradeço muito a participação das convidadas de hoje, e antes da gente terminar, tem um recadinho da Ivone, lá do Marajó, para todo mundo que acompanhou esse episódio.
Lute, lute, persista sempre e nunca desista.
É isso aí. Esse foi o Todos Um, com sonoplastia de Messias Melo. Eu sou Ana Gabriela Salles e me despeço aqui. Ah, e se você quiser interagir com a gente, é só seguir a hashtag A Juventude Tá On nas redes sociais. Até a próxima!